Todos esses anos, corroído pela culpa, consumido pela dor, ardendo na incerteza.
Não se torture, Gomes. Esse papel é meu.
Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor.
Oi, meu nome é Bruno e eu sou especialista na arte das trevas.
Bem-vindos a essa mansão vitoriana que a gente acabou de comprar aqui no interior dos Estados Unidos, porque hoje nós vamos falar sobre Família Addams, esse prometido podcast que nós estamos prometendo aí a fazer esse episódio da família mais tradicional do cinema.
É isso aí.
Então, toma aqui, segura essa vela, porque esse é o podcast Segurando Vela. O podcast onde você segura uma vela enquanto escuta esse casal maravilhoso falar de cultura pop e uma deixa para falar sobre política também, quando der no saco, né, Bruna Reis?
É, isso aí.
Então, vem com a gente que o assunto é muito legal, que você vai se divertir muito falando desse filme e desse desenho, que também era desenho, que fez parte da história de muitas pessoas que viveram na década de 90. Nesse episódio mais do que super especial, né, Bruna Reis?
Vem com a gente.
Então, né, o que que é, afinal de contas, a família Addams, né, Bruno? Como é que você descreveria o que que é a família Addams para quem nunca viu família Addams?
A intenção do Charles Addams lá, né, o primeiro autor do quadrinho, era falar sobre essa família que era diferente, era uma ação tipo assim, como se fosse uma paródia dos imigrantes, né? Na década de 30 tinham muitos imigrantes nos Estados Unidos, então era como se fosse assim, eles são diferentes porque eles são imigrantes.
Eu acho importante destacar essa parada da paródia dos imigrantes, porque, gente, isso é uma coisa muito importante e muito grave também. Porque, por exemplo, esse tipo de preconceito com pessoas de cultura diferente é o, por exemplo, a base do antissemitismo, por exemplo. Por quê? Porque tem judeu no mundo inteiro e os judeus são grupos fechados, assim, um grupo culturalmente fechado, né? Que tem os próprios costumes e claramente tinham famílias muito ricas que vinham de alguns lugares do mundo para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são americanos e essas coisas assim. E as pessoas tinham preconceito com essa galera aí, principalmente quando esses imigrantes eram gente com dinheiro, né?
É isso. E eles tinham costumes diferentes, então isso gerava uma dissonância assim, das pessoas que eram normais, entre aspas, da sociedade com essa família que era muito específica.
Então, o Charles Addams, ele fazia essa esquete dessa família, né? Já tinha aí os personagens principais aí que nós estamos acostumados, né?
Mas nenhum dos personagens tinha nome ainda quando eram os quadrinhos, né? Quando eles decidiram fazer a primeira série lá na década de 60, que eles começaram a dar nome para os personagens.
E mesmo assim, os nomes não eram bem os nomes do filme, né? Os nomes eram diferentes, né? A Wandinha não era Wandinha, é o Wednesday o nome dela, né? Aliás, o que significa Wednesday, Bruno? Você sabe?
Tem uma rima infantil, né, da língua inglesa, que cada dia da semana é uma criança. Tipo, a criança de segunda é a criança feliz, a criança de terça é a criança não sei o quê. E a criança de quarta era a criança que era tipo a sombria, entendeu? Então eles decidiram colocar Wednesday, porque quarta-feira é Wednesday, né? E aí fazia um jogo com essa rima aí, que falava que a criança de quarta-feira era sombria.
Inclusive, uma coisa interessante é que disse que tem até um processo, né? Que rolou um BO aí, porque quem inventou os nomes deles foi a série, né? E eu acho que o que fez mais cair a família Addams na cultura pop mesmo foi essa série, né? Essa série é de quando, Bruna? Você lembra?
A série começou em 1964, né? Era uma série em preto e branco, apesar de na época já existir televisão a cores. Eles decidiram filmar a série em preto e branco. E tem uma curiosidade aí, porque eles têm aquela casa toda sombria, né? Mas pra ficar legal no preto e branco, a cor real das paredes da casa era cor de rosa. Pra transferir bem pro preto e branco, né? Eles fizeram a casa toda cor de rosa. E aí quando você filmava preto e branco, ficava aquela casa sombria com as paredes de cinzas e tal.
Entendi.
Quando eles foram fazer o filme, né, na década de 90, a gente assistiu o filme recentemente, tem algumas coisas pra mim que são... não se justificam no filme. Que a gente até tava conversando sobre isso. Por exemplo, as crianças, eles brincam entre si de dar facada, de colocar na cadeira na cadeira elétrica, de machucar um outro, só que as crianças não se machucam efetivamente. Mas ao mesmo tempo que existem mortos, eles têm cemitério na casa, então as pessoas morrem. Então pra mim não fica claro se é possível ou não morrer nesse universo. O que que você acha?
Foi o que eu falei pra você. Eu acho que eles têm uma espécie de magia deles lá que protege, pelo menos. Mas talvez essa magia ela proteja até certo ponto. Porque fica bem claro, né, que existe magia, né? uma magia meio assim, coisa de bruxa, de ocultista, nesse universo, né? Isso fica bem claro. Então talvez as crianças ou não tenham a real intenção de se matar, ou tenham alguma magia, alguma coisa assim, que protege elas de alguma forma, sei lá. Então acho que eles só morrem quando eles fazem merda, ou quando alguém faz alguma magia lá contra eles. E tem uma coisa assim, arquitetônica do filme da família Adams também, que é aquelas casas assim, no estilo mais gótico. Que antigamente, que eu falo assim, século XIX nos Estados Unidos, se você era rico, você tinha que ter uma mansão com vários andares e com lareira, com um quintal muito grande, pra você mostrar que você era rico. E na década de 20, na década de 30, mais ou menos assim, isso passou a ser antiquado, porque eles queriam arquitetura moderna, queriam essas coisas assim, essas mansões, e essa mansão, principalmente a mansão da família Adams que a gente viu no filme da década de 90, ela era tipo símbolo estético da casa mal-assombrada, né, Bruna Reis?
E você vê que toda a estética deles é uma coisa pra fugir do tradicional, né? A gente vê, por exemplo, que a Mortícia, ela tem a roseira, mas ela corta as flores fora e fica só com os galhos. O senso estético deles foi feito de um jeito pra parecer completamente o contrário do que seria o normal. Tem uma coisa que é engraçada também, que na casa deles, a grande maioria das coisas é viva, né? As plantas são vivas, a casa em si é viva, e isso aí também gera toda uma mística, assim, de um sobrenatural que eles têm, né?
Isso aí. Mas a família Adams, né, pra gente que tem aí entre 20, 30 anos, né, quem viveu a sua infância aí na década de 90, como foi o nosso caso, né, a família Adams, ela ficou mais conhecida pelos filmes, né, os filmes geniais, né. Quem que dirigiu, Bruna? Tem algum diretor famoso da Sessão da Tarde? Porque se você já ouviu o nosso podcast sobre Sessão da Tarde, você sabe que tem... todos aqueles filmes da Sessão da Tarde foram dirigidos aí pela mesma meia dúzia de diretores, né, Bruna?
É, isso aí. O primeiro... Na verdade, os dois primeiros filmes da família Adams, né, eles foram dirigidos pelo Barry Sonnenfeld, que é o primeiro filme que ele dirigiu, foi o primeiro Família Adams de 1991, né? E depois ele foi o diretor dos filmes do Homem de Preto, foi diretor daquele filme muito bizarro, que é o Faroeste lá com Will Smith. Então ele depois se tornou um diretor muito consagrado, mas o primeiro filme que ele dirigiu foi o primeiro Família Adams.
Então ele lançou o diretor, né, igual você tá falando, mas ele também lançou aquela menina que fazia a Wandinha, como é que é o nome dela?
A Christina Ricci, não, ele não lançou a Christina Ricci. A Christina Ricci já tinha feito um filme que fez bastante sucesso antes da Disney, que chama Minha Mãe é uma Sereia, e ela foi convidada a fazer esse filme da Família Adams, né? E aí depois ela continuou o contrato dela com a Disney, tanto que o filme do Gasparzinho é ela tem vários outros filmes quando ela era criança, adolescente ainda, né?
A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é com ela também, eu nem lembrava, porque ela tá loira, ela tá muito diferente naquele filme.
É isso aí.
E aliás, o Tim Burton foi cotado pra dirigir o primeiro Família Adams, não foi, Bruna?
É, ele foi cotado, né, mas ele tava já fazendo outro filme, se não me engano, é o Estranho Mundo de Jack, que ele produziu, né, e aí ele não conseguiu fazer o Família Adams.
Aliás, né, na minha lista de, tipo assim, diretores dos sonhos pra filmes dos sonhos, ver um Família Adams do Tim Burton, cara. Imagina só, cara, como é que ia ser legal o Família Adams do Tim Burton, que acho que casa perfeitamente com a estética dele, né?
É, ou então é porque a estética dele já tá muito marcada, né? De repente ia ser muito mais do mesmo, assim. Se tivesse acontecido naquela época, de repente ia ser uma coisa muito mais épica, mas pra ser feito hoje em dia, assim, eu acho que já ia tá muito batido já.
Qual que é o terceiro filme? Nem me lembro da existência.
Então, o primeiro filme é de 91, o segundo filme é de 93, e tem um filme também de 98, que é um filme que foi feito pra televisão, que a Mortícia, a Daryl Hannah, e o Gomes é o Tim Curry.
Tim Curry? Eu acho que eu já ouvi esse nome de algum lugar.
Então, o Tim Curry é o nosso famoso aí, Dr. Frankenfurter do Rock Horror, né? Também é o primeiro Pennywise lá do It, da década de 90. Ele é o mordomo daquele filme do Clue. Ele é um ator, assim, bem anos 90 mesmo. Ele tá no Esqueceram de Mim. Ele é o cara do hotel lá do Esqueceram de Mim.
Mas, né, a família Adams também, a gente vai lembrar da nossa infância, do desenho da família Adams. E esse desenho, eu tô falando daquele... Era um desenho que passava no SBT, né, no programa da Eliana. Mas esse desenho é antigão também, eu acho que é da década de 80, de 70, esse desenho aí, é Hanna-Barbera também. E ele tem aí uns traços bem parecidos com o que era a história em quadrinho, né? A gente tem, né? A gente que conheceu a família Adams pelos filmes, ele é... A gente tem o Gomes Adams como o Raul Júlia, né, cara? Que é aquele galanzão. Só que o desenho mesmo, o Gomes Adams, ele é tipo duas bolinhas, né, cara? Desenhado praticamente. Que ele é gordinho. E eu acho muito diferente quando eu vejo, igual saiu esse desenho ano passado da família Adams, eu acho muito diferente quando eu vejo o Gomes gordinho, porque pra mim, na minha cabeça, eternamente o Gomes Adams vai ser o Raul Júlia.
Essas situações, né, são pra criar a noção de que eles têm uma estética, uma cultura diferente, mas eles são uma família do mesmo jeito. Tanto que a Mortícia, quando ela tá lá no jardim dela lá, né, uma das frases mais famosas dela, ela falando que o que é caos pra mosca é normalidade pra aranha. Então, quer dizer, a aranha é a presa, né? A aranha é a caçadora e a mosca é a presa. Então, o que é normal para o caçador é caos para a presa. Então, ela reforça muito essa questão do ponto de vista, né? No primeiro filme, o plot todo é que o tio Chico está sumido, né? Eles têm um advogado e o advogado fica descobrindo que eles estão procurando o tio Chico. E eles acham um cara aleatório lá para fazer o papel de tio Chico, que no final das contas é realmente o tio Chico. Mas logo quando ele vai para casa, ele é acolhido pela família. Tipo assim, quando ele chega, eles têm certeza que é ele, eles acolhem ele. Mas a Mortícia faz questão de levar ele pra dar uma volta no cemitério lá e falar o credo da família Adams, né? Que é a gente alegremente se banqueteia nos que nos subjugam. Então é um aviso, né? Ela já logo de início dá um aviso pra ele que, tipo assim, a gente é de boa, mas quem subjuga a gente vai se banquetear nessas pessoas e de boa, entendeu? Então também deixa bem claro que, tipo assim, ela tá protegendo a família dela daquele jeito dela, bem mais calmo, bem mais tranquilo. Porque o Gomes, a gente vê ele com uma espada na mão, lutando e tal, e ela tem um jeito muito mais assustador, muito mais assertivo assim, de ameaçar, porque a gente não sabe do que ela é capaz no filme, que ela tem toda uma aura aí de magia e tal, que ela consegue fazer as coisas, mas ela nunca precisa efetivamente usar isso.
Falando mais sobre os outros personagens, a família do Gomes, né, que parece que a família Adams é Adams por parte do Gomes, não é? E parece que eles são muito ricos, né, em certo momento dos dois filmes, parece que eles eram tipo assim, gente que, saqueadores que invadia outros países, e eles têm aquele tesouro imenso debaixo da casa que no primeiro filme o pessoal tenta roubar, né? Que tem moedas de ouro, que tem estátuas, e a casa parece ser muito maior debaixo, né? No porão lá. Parece até um Hades, né? Que eles vão de barco navegando por uma parada lá. Eu tava até falando isso com a Bruna quando tá assistindo o primeiro filme. O primeiro filme é muito melhor do que o segundo. O segundo filme ainda é bom, mas o primeiro é muito melhor. O primeiro filme, ele cria esse ar, assim, muito mais de terror, assim, e muito mais assustador do que o segundo filme. Porque no primeiro filme, parece que é uma galera que tá achando que vai dar um golpe numa família que é tipo assim, uma família de bruxo sinistro, que tem uns contatos que são ultra-trilionários, que tem poderes sobrenaturais, porque o Gomes faz todas aquelas paradas com as facas, né, Bruna? O cara vai na casa dele, joga o cara, vira o cara de cabeça pra baixo, o cara fica preso pela faca, e o cara nunca acerta ele. Tem toda essa aura, assim, mística na casa, e os personagens que estão à volta da família também são muito caricatos. Então, se a família Adams foi criada pra ser uma caricatura de um determinado grupo da sociedade, no filme, a sociedade é uma caricatura pra família Adams. Porque, pô, pensa bem no pessoal que vai entrar na casa da família Adams. No segundo filme, a Debbie, que é assassina serial killer lá, e aí tem toda aquela galera disfuncional do acampamento, que as crianças são mandadas. Ah, aquelas crianças, cara, pelo amor de Deus. Aquelas crianças ali, nenhuma vai salvar. Os pais tudo esquisito. A menina ultra competitiva, psicopata lá. E aí no primeiro filme tem a mulher lá, que é a mãe do tio Chico lá, que é o Chico de verdade mesmo. O cara que perde a mulher pro primo It, o advogado da família lá, o contador falido lá, que não se dá bem com a mulher e tem o filho é todo esquisito. E aí a mulher larga o marido pra ficar com o primo It. Eu não tinha reparado isso na época, quando eu era criança, que o cara perdeu a mulher dele pro primo It. E o que aconteceu com o menino, com o filho dele? Ele ficou com o pai? O pai dele que já era todo zoado lá, né? Então, não é só a família Adams que é uma caricatura nesse filme. O filme meio que zoa com a sociedade como um todo, né, Bruna?
É uma caricatura, os outros personagens são caricaturas, entre aspas, mas me diz que você não conhece gente que é daquele jeito.
Com certeza. E aí, uma coisa, né, eu tenho até um artigo no meu site sobre isso, gente, eu tenho um site também, chama www.thiagocabral.com, em que eu falo que a família Adams é muito mais funcional que muita família por aí. Primeiro que eles são uma família bem brasileira, né, Bruna? Uma família bem brasileira, porque a família brasileira padrão só faltava não ter o pai, né? Se não tivesse o pai, seria a família brasileira padrão. padrão, porque aí seria uma mulher com os filhos e uma avó, né? Aquela família tradicional brasileira é isso, né? Uma mãe solteira, né? A avó que cuida de todo mundo com a pensão e as crianças, né? Então, e mesmo sendo, tipo, tem o tio que mora junto lá, eles, todo mundo se gosta, todo mundo se ama, né? E as crianças respeitam os pais, né? Do jeito delas, né? Do jeito Adams deles de ser lá. E tem toda aquela paixão entre a Mortícia e o Gomes, né? Parece que eles estão se pegando o tempo inteiro, em todas as cenas. Ou eles estão querendo se pegar, ou eles estão planejando se pegar, ou eles estão declarando a mão por outro, né? Pô, o casal, ele tem dois filhos, mora com a sogra e com um cunhado, e mesmo assim se amam e se adoram, e todo mundo se pega, ele adora o irmão dele, a mãe dele cozinha, a mãe dele faz de tudo pra eles lá também, então, a mãe dela, né, faz de tudo pra eles também lá, e eles são muito funcionais, são tão funcionais que até quando eles vão morar num trailer, que não é só dinheiro, eles continuam ali unidos e vai a vovó junto, vai todo mundo junto, vai a mãozinha junto, até a mãozinha cuida da família, que a mãozinha começa a trabalhar de auxiliar de escritório lá, né, pra entregar as coisas. Então a família Adams é muito mais funcional do que muita família por aí, né, e olha que eles são zoados no filme, né. No filme não, eles foram criados para ser a caricatura dos imigrantes, né, que vão morar nos Estados Unidos. E hoje em dia eles são, né, uma família assim, bem, diria até mais tradicional que muita família tradicional que tem por aí, né?
É isso aí. E aí, chegando no filme 2, no final do filme 1, a Mortícia fala que ela tá grávida, né? A gente descobre que ela tá grávida aí do terceiro filho. E o filme 2 começa com o parto do terceiro filho. Que é, a criança nasce e eles ficam, tem que ter agora uma babá pra criança, né? Que a Mortícia demonstra aí que ela tem os afazeres dela de dona de casa, mas que ela quer perseguir também a vocação dela, que é a arte das trevas. Então, pra isso ela tem que ter tempo, então ela precisa de ajuda. E aí eles vão tentar conseguir aí uma babá, só que nenhuma babá aguenta as crianças, né? Eles tentam e mostram diversos tipos de babá, da mais rígida, da mais riponga, só que as crianças mais velhas, né? Vandinho Feioso, nenhuma babá tem capacidade de aguentar eles. Até que aparece a famosa Debbie, né, Thiago?
A Debbie que a gente falou que é a serial killer, né?
É isso aí, a Debbie, feita pela Joan Cusack, né, que é uma atriz também dos anos 90 e muito famosa. Ela sempre faz esses papéis meio secundários, assim, mas ela tem uma entrega e um jeito de atuar bem específico, assim, que ela se destaca muito. E aí a gente descobre que a Debbie, ela é uma serial killer, né, ela casa com os homens e mata eles pelo dinheiro dele. E ela tava atrás do tio Chico pra fazer a mesma coisa, só que aí ela bateu nessa parede aí, que as pessoas da família Adams, elas não morrem igual as outras, né, Thiago?
É o que eu tô falando, né, eles têm algum tipo ali, pra matar um Adams deve ser muito difícil, né, deve ter que querer morrer, alguma coisa assim, ou na fogueira, ou, sei lá, uma estaca de madeira no coração, qualquer coisa desse tipo, né, porque normalmente eles não morrem, não.
Então, e aí ela cria toda uma divergência, assim, na família, que ela manda as crianças mais velhas pro acampamento, né, onde eles ficam 100% deslocados, o acampamento só das pessoas felizes, lourinhas lá, e eles completamente diferentes, fora do padrão, e ela casa com o tio Chico, e ela consegue dominar o tio Chico ali. E é engraçado quando a gente chega nesse ponto aí de que ela dominou o tio Chico e tudo, a Mortícia parabeniza ela. Porque não tem nada de errado nisso, ela fica admirada. O que deixa ela com nojo mesmo é que a Debbie fez a casa lá todos em tons pastéis e isso era repugnante, entendeu? Então, tipo assim, existem certos tipos de atitudes que seriam tóxicas no mundo real, que dentro da família Adams é normal e tá tudo bem, né?
Então, inclusive, o 2, ele desfaz uma das partes da mitologia da família Adams que eu tinha achado maneira. No primeiro filme, é aquele negócio que eu falei, dá a entender que, tipo assim, eles são, sei lá, os seres sobrenaturais lá, sinistros lá, e que meio que eles estão brincando com o pessoal que vai dar o golpe neles lá. O tempo todo, tipo assim, eles não estão cagando, cara, porque o pessoal que vai dar o golpe neles lá. Tanto que depois dá tudo errado. E eles, o tempo todo, eles sabiam que era o tio Chico mesmo, porque era o tio Chico mesmo. Eles não foram enganados, era o tio Chico que bateu na porta. Inclusive, tá tendo uma sessão espírita lá na hora que o Chico chega, que a vovó fala, e ele vai bater na porta, e ele bate na porta e ele entra, quer dizer, a vovó tava certa, era o tio Chico mesmo. Então, quer dizer, os poderes de divinação, de adivinhação lá da vovó estavam certos. Então, tipo assim, aquele cai, o pessoal caiu de paraquedas na casa dos Adams e se deram mal, porque eles são seres superpoderosos. Tipo, o que, que é um golpe financeiro num cara que é bruxo, numa mulher que é bruxa? Só que no 2, o Gomes vai fazer boletim de ocorrência contra a Debbie na delegacia. E é uma cena assim que dá vergonha, entendeu? Ele chegando na delegacia e falando assim: ah, o meu irmão foi preso numa intriga de amor e paixão e sexo ardente, que não sei o que. Aí o policial fica zoando eles. Acho que isso não combina muito, entendeu? O 2 deixa esses furos assim que eu achei que ficou menos legal, entendeu? Porque seria uma coisa, tipo, se você tem, sei lá, um cara sinistro lá, o Warlock do mal lá, sinistrão, invocador de capiroto, e chega alguém pra dar um, oferecer uma pirâmide pra ele lá. O que que foi?
Warlock do mal?
Warlock. É. Warlock é masculino de bruxo.
Eu tava pensando no DJ muito louco do mal, Warlock do mal.
Entendeu? E aí, tipo assim, eu não gosto disso no filme. Por que, que eu acho que a Mortícia fala isso, Bruna, pra Debbie? Porque tem uma parada masoquista entre o sadomasoquista, né, entre o Gomes e a Mortícia. Porque no primeiro filme, na hora que o cara começa a torturar ela lá, ela vira assim, tipo assim, pro cara dar um sorrisinho e fala: você já fez isso antes, não fez? E aí tem uma cena que ela vira e fala pra uma cena clássica, que ela vira e fala pra ele: nossa, Gomes, ontem você me possuiu com fúria e violência e não sei o quê. Hoje eu quero que você faça de novo.
Gomes.
Querida.
Ontem à noite, você estava louco como um demônio desesperado uivando. Me assustou. Faça de novo.
Tem uma parada sadomasoquista entre eles lá. Então acho que, tipo assim, quando essa fala é meio... é uma piada meio sobre isso também, né?
É a normalização do BDSM, né?
É, exatamente. Pelo menos a Debbie, ela tinha uma parada assim que não era normal também. Porque ela matava a galera e ela tem toda aquela parada de enganar os outros e tudo mais. E ao contrário dos vilões do primeiro filme, ela efetivamente engana a família Adams. Ela consegue enganar eles, né, de uma certa forma, né? Só que dá errado, né, porque eles são muito mais diferentes do que ela, né?
O plano dela nunca dá certo, né, que o tio Chico não morre. Então, nesse ponto aí, ela se ferrou por causa disso, né? Ela tentou matar ele de diversas formas diferentes. Só que ele não morria. Então, por isso que o plano dela não deu certo, né?
Não, o tio Chico, ele é tão sinistro que no primeiro filme eles falam que ele ficou perdido no Triângulo das Bermudas. E... parece, né, pelo que o Feioso fala, ou não sei se é o Feioso ou a Vandinha que ele tá falando, nem nesse universo da família Adams, nem esse pessoal que é bizarro que nem ele, sai do Triângulo das Bermudas. E o tio Chico foi lá e voltou e teve só amnésia. Né, cara? Então, tipo, ele deve ser muito sinistro, né?
É, mas ao mesmo tempo que eles falam isso, o Gomes e a Mortícia falam também que eles foram passar a lua de mel deles no Triângulo das Bermudas, né?
Ah, então, é, tem.
Não fica claro se realmente é esse nível de perigo ou se ninguém sai de lá, entendeu?
Pode ser que pessoas normais não saem de lá, né? Mas é isso aí, Bruna. E você, Bruna, por que você pessoalmente gosta tanto da família Adam?
Eu gosto de toda essa dinâmica, principalmente no segundo filme, quando eles vão lá pro acampamento, né? Porque eu era a menina esquisita, né? Sou até hoje a menina esquisita. Então, era a menina esquisita contra as lourinhas, talentosa, não sei o quê, cabelo liso. E eu me identificava por causa disso. Então, eu já gostava desse filme quando eu era criança. Nos anos 90, tinha muito essa coisa dos grupinhos e tal, de você tem que ser muito padronizado. E esse era um daqueles filmes que falava tudo bem você ser diferente. Então eu gostava bastante, esse era um dos filmes que eu mais gostava, assim, quando era criança. E você?
Ah, eu gosto porque eu sempre gostei, assim, nesse clima de filme de terror e tudo mais. E eu achava que a família Adams era a família, família, família mesmo, entendeu? Então, como seria, por exemplo, se, é claro, que já tem a família Monstro, né? Eu não sei se a família Monstro foi inspirada na família Adams, né? Mas era uma parada tipo assim, como seria a família do Drácula? Ou a família do Monstro do Frankenstein, entendeu? E por aí vai, eu achava divertido, eu achava legal. Mas eu gostava muito da Vandinha também, eu achava que tinha mesmo que acabar com o pessoal popular e é isso aí.
É, nessa época a gente tinha essas várias vertentes aí, né? Do terror e das pessoas esquisitas, principalmente das mulheres esquisitas, né? Porque na mesma linha que a gente tem a Mortícia, a gente tinha a vampira, tinha a esposa lá da família Monstro, que é uma vampira também, esqueci o nome dela.
Ela não é tipo um monstro de Frankenstein?
Não, o pai é um monstro de Frankenstein, a mulher é vampira, o menino é lobisomem e a menina é normal, lourinha, dos monstros, né? Família Monstro. E tinha a Elvira, que é da mesma época, né? Então a gente tinha essa vertente aí da mulher esquisita, que era sombria e tudo, era um trope muito popular nessa época, né? E a família Adams veio acrescentar isso aí, né? Uma curiosidade interessante também é que o primeiro casal a demonstrar afeto, né, se beijar e tudo na televisão americana foi os Adams na primeira série. Então já mostrava essa ligação deles desde o começo, eles começaram essa vertente do casal apaixonado, que não existia antes, né, todas as séries de casal, assim, que a gente tinha antes, o I Love Lucy, todos os sitcoms americanos dessa época, era o casal brigando entre si, né, sempre brigando por diversos motivos da vida cotidiana e tal, da vida familiar. Eles não, eles eram um casal muito junto, brigando com os outros. Então, isso já criou uma nova vertente aí da cultura pop por causa da família Adams.
O que torna a família Adams uma família padrão aí pra ser seguida aí. A família Adams segue muito mais a moral do que muita família tradicional brasileira aí, né, Bruna?
É verdade.
E como é que as pessoas fazem, Bruna Reis, pra falar com esse casal maravilhoso?
Bom, esse casal maravilhoso e modesto tem um Instagram e um Twitter, que é o famoso @sevelapod.
Sevelapod? S-E-V-E-L-A-P-O-D?
Isso aí, Sevelapod.
Ô, Bruna. Ô, Bruna, acorda, Bruna. Você ouviu isso aí?
Não, o quê?
Acho que tem mais alguém aqui nessa mansão, Bruna. Essa porcaria é mal assombrada.
Vamos embora agora.